Muito bem, começando então mais um episódio aqui do Diário da Mente, eu, Gabriel Piccolo, sendo seu anfitrião. E depois de fazer várias enquetes ali no meu Instagram, @ Gabriel Piccolo Oficial, caso você não me siga, Piccolo com 2 C's e 1 L, várias pessoas pediram para eu compartilhar histórias, momentos especiais que eu tive durante as minhas viagens, durante minhas experiências com a música. E aí eu lembrei, porque muitas vezes eu pego e faço praticamente diários, né, pra gente poder gravar essas memórias, por conta que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo de coisas. Eu encontrei uma anotação de uma experiência que eu tive em Lisboa, que foi maravilhoso. E pra que você possa imaginar, né, você aí dirigindo ou fazendo alguma coisa, escutando um podcast, eu quero que tu imagine uma cidade totalmente antiga e com pequenas estradas, vielas e prédios baixos de 2 andares, 3 andares, antigos, com a pintura meio acabada, onde você vê que tem muitas eras, tem muita coisa nesse sentido, o chão de paralelepípedo, né, antigo. E eu tô descrevendo mais ou menos isso, como é o bairro de Alfama em Lisboa, que é o bairro mais antigo da cidade. Foi um dos bairros que menos sofreram com a transformação, né, do tempo na cidade capital de Portugal. O que acontece? Alfama é o berço do fado. O fado, para quem não conhece, é um estilo musical, né, cultural e de característica, né, essencialmente portuguesa. É um tipo de música que traz muita, assim como eu sempre faço um paralelo com o blues um pouco, por conta de ter uma tristeza, ter uma carga emocional muito, muito alta. Quem já pensou em ir para Lisboa, quem já pensou em ir para Portugal, com certeza já deu uma lida sobre irem a um concerto de fado, né, a um bar de fado, para viver essa experiência. E eu estava ali, tipo, último dia da minha viagem, ia voltar para o Brasil, e eu não tinha ainda feito isso na minha lista. Pensei, vou para esse lugar, esse bairro, Alfama. Fui lá, peguei um que eles chamam, né, de free walking tour, que você faz com um guia e depois você, né, ele te mostra o bairro, conta as coisas culturais, que eu recomendo extremamente que você faça. Se você for fazer alguma viagem, faça isso, cara, porque você vai ter uma concepção da cidade totalmente diferente. Antes disso, a minha cidade favorita de Portugal era Porto. Depois eu fiquei dividido entre Lisboa e Porto, ainda mais que eles têm uma rivalidade entre eles gigantesca. Tudo isso eu tô falando pra te ambientar, que era mais ou menos 9 da noite. Eu tinha que pegar meu avião às 5 da manhã do outro dia. E fui eu à busca de um bar de fado, pensando, vou voltar cedo pro meu hostel, né, não quero me estressar amanhã, não quero perder meu voo. E fui lá e encontrei um tal de A Viela do Fado, o nome do bar. E o que acontece? Todos os bares que eu tentei antes estavam lotados. E quando você vai num bar de fado, você vai, senta numa mesa e existem os espetáculos. Então não é, por exemplo, como aqui, que a gente vai num barzinho e tem um músico tocando e você tá comendo e a música rola ao mesmo tempo, a gente fica conversando. Não, lá existe um momento assim meio que totalmente de contemplação do artista. Inclusive nesse A Viela do Fado que eu fui, os baristas e o próprio, né, as próprias garçonetes ali, elas eram as cantoras, as pessoas que iam fazer a performance. Eu cheguei nesse bar, estava lotado, era o quinto bar que eu tentei entrar nisso, sabe, para ver um show de fado. E aí a mulher falou para mim assim, olha, se você quiser, você pode sentar com aquele casal nova-iorquino ali. Eles estão numa mesa de 4, né, e pode sentar na mesa deles, se você não se importar. Então eu falei, eu respondi tranquilamente, não, pode ser, tranquilo. E foi incrível, porque eles me receberam bem, sabe, a gente ficou batendo papo, viramos amigos assim, super rápidos. De repente, toca um sino e toda a iluminação fica vermelha, parecendo até uma outra coisa. Toda a iluminação fica vermelha e silêncio absoluto, absoluto, total. Vem de trás do bar, né, ali, a mulher vestida com uma roupa tradicional, e dois rapazes, um com guitarra portuguesa e outro violão, e começa a se apresentar e vai cantando. Gente, isso ali acontece em uma atmosfera tão massa, porque tu tá ali bebendo vinho, o vinho vai subindo na tua cabeça, tem a mulher cantando, tem toda a história por trás, que muitas canções famosas do fado são sobre traição, abandono, frustrações amorosas, e tu vai entrando naquele clima, de repente acabou o espetáculo de 5, 10 minutos, a luz volta a ser amarela, quente, e o bar volta, todo mundo retoma a comer, etc. Foi maravilhoso. O que aconteceu em seguida? O proprietário desse bar, porque eu acabei fazendo amizade com o proprietário, e ele me explicou que a Viela do Fado, ele é um empreendimento de uma família, então todos são familiares ali. E eles têm alguns violões parados, assim. E aí chegou um momento que eu fiquei conversando com o cara que tocava a guitarra portuguesa, ele pediu se eu tocava, e aí ele falou, ó, se tu quiser tocar alguma coisa, né, pode tocar, fica à vontade, enquanto a gente faz os nossos intervalos. Eu já tinha bebido um pouco, eu pensei, beleza, vou fazer, não vou perder, porque, gente, quem é músico sabe, você vê alguém tocando violão, começa a coçar os dedos, tu quer também participar da rodinha. E aí, eu não falei que eu cantava, que eu tinha uma carreira, que eu tinha nada, não falei nem meu nome. E ali, eu sentei e apresentei, sem falar oi pra todo mundo, nada, só comecei a tocar. E toquei a música chamada João de Barro, que eu conheci através da Maria Gadu. Olha, eu acho, cara, que foi uma das poucas experiências que eu lembro de me sentir completo como artista, de ficar simplesmente espantado com a reação do público. Porque eu lembro que eu cantei com todo o coração ali, porque é uma música pesada, uma música... com bastante carga emocional. E quando eu acabei, as pessoas ficaram de pé, sabe, tava todo mundo de pé batendo palma e bravo, e foi um sentimento de reconhecimento que eu acho que nem um milhão de views, nem um milhão de inscritos, nem nada me faria me sentir completo como aquele momento. Foi um negócio assim revigorante de tal forma que não tenho palavras. Foi um lugar que me marcou muito, uma noite que me marcou muito, ainda mais porque depois eu saí muito tarde, meio embriagado, não sabia chegar no meu hostel, até que eu cheguei, no outro dia acordar às 5 da manhã, pegar voo pro Brasil, né, o perrengue chique do rolê ali. Mas aquele momento que eu fiquei naquele bar e aquela família me acolheu tão bem, foi um negócio maravilhoso. Por isso, pessoal, como vocês pediram para mim compartilhar histórias, fiz uma enquete lá, como falei, no Instagram, tô compartilhando esse tipo de história com vocês que tem a ver com música, com reconhecimento, com sentir-se completo. Na verdade, tem a ver com várias coisas que todos nós sentimos. Muito obrigado por ouvir, eu sou Gabriel Piccolo, esse é o Diário da Mente, meu podcast paralelo sobre arte e sobre coisas ordinárias, né, da vida de todos nós. Muito obrigado por ouvir, obrigado por querer me conhecer mais, né, ouvindo esse podcast. Muito, muito obrigado e nos vemos no próximo Diário da Mente.